A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário, falando sobre imunidade e fatores hormonais nas mulheres. Esse mês de março, a gente tem conversado aqui com vários profissionais, tratando de assuntos específicos para as mulheres. E aí a gente já deixa aqui a sugestão. Se você tem alguma pergunta aí para o Antônio Nazário, farmacêutico e bioquímico, pode mandar para a gente aí pelo 98-37-0676. Farmacêutico Antônio Nazário, vamos lá. Vamos começar falando aqui de imunidade. O que é que pode afetar, o que pode melhorar ou diminuir a imunidade aí, especificamente aqui tratando no caso das mulheres, que é o nosso foco aqui nesse mês de março. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. E boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio 98 FM. Então, quando a gente fala hoje em dia está muito esse foco na imunidade, na melhora do desenvolvimento, tanto mental quanto físico, dos seres humanos. E hoje a gente vem falar aqui, em especial, das mulheres, né? Então, o que é que se faz para fortalecer a imunidade feminina? Envolve alguns fatores, entre eles, os principais... começa pelos hábitos saudáveis. Então, os hábitos saudáveis, desde quando a gente era moleque, vamos dizer assim, os pais da gente falavam sobre uma alimentação saudável para ficar com os dentes bons, para crescer bem, as mulheres terem os cabelos bonitos. Então, o hábito saudável influencia demais essa questão da imunidade. Uma alimentação balanceada, um sono de qualidade, exercícios físicos, esse é o principal, né? Que são coisas que são feitas, que você pode ser feito ao ar livre ou dentro de academia, entre outras formas. E também o manejo do estresse, esse é o vilão da história, né? O estresse, desde sempre foi, mas hoje... em particular, aumenta demais, né, a diminuição da imunidade. Uma boa hidratação também é essencial para a melhora da imunidade. E os nutrientes essenciais são as vitaminas, né? Entre eles, a vitamina C, vitamina D, o zinco, complexo B, que entre eles tem uma que está em foco hoje em dia, né, que é a vitamina B12. Temos também a vitamina B6, a niacina, tiamina, riboflavina, selênio, ferro, a cúrcuma, que é bem conhecida, aquele pozinho amarelo que a gente compra nas casas de produtos naturais, colocado em comida, e também que é trabalhada bastante nas vitaminas em forma de cápsula, né? E o NAC, que é o N-acetilcisteína, que também é muito importante para melhorar a questão da imunidade, né? Esses são os fatores primordiais, vamos dizer assim, os mais importantes para a mulher ela melhorar essa imunidade, né?
Ô Tom Zé, é claro que você traz uma série de informações aí, e aí eu te pergunto... Isso aí é o básico e serviria para toda e qualquer mulher que esteja enfrentando esse problema de baixa imunidade, que está precisando dar uma melhorada aí na saúde? Isso aí é válido para, ou não, cada caso precisa ser analisado, estudado, para que seja aplicado essa fórmula.
Isso, o que é que acontece? Quando desde novo o ser humano ele começa a se cuidar, provavelmente ele vai ter uma velhice bem saudável. Não que ele não vá ter nenhum problema, principalmente se ele já tiver algum problema já genético. Mas desde quando se inicia o cuidado com a alimentação, cuidado com hábitos saudáveis, um sono de qualidade, exercício físico e nutrientes balanceados, com certeza ele vai ter uma vida saudável. Dentre os fatores principais para as mulheres, a gente tem os hormônios femininos, que a gente vai debater um pouquinho, mas que pode ser ter um diferencial entre uma e outra mulher. Mas é aquela coisa, é o básico que dá certo. O basicão, com certeza, fazendo dessa forma, melhorando esses hábitos, melhorando sua imunidade, com certeza a mulher vai ter uma vida saudável, né?
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário Tonzé, falando sobre imunidade e fatores hormonais das mulheres. Marconi.
Tonzé, boa tarde. A anemia, ela está associada à baixa imunidade ou tem outros fatores? Ou contribui?
A anemia, nós temos alguns tipos de anemia, né? A anemia mais comum é a chamada anemia ferropriva, que é a anemia pela deficiência do ferro. A deficiência do ferro, ela pode ser por algum problema no organismo, da mulher em especial, né? Pode ser por uma menstruação desbalanceada, desregulada, que pode estar com fluxo acima do normal e essa mulher vinha a ter problemas com anemia. E, consequentemente, a baixa da imunidade pode fazer com que esse indivíduo, no caso a mulher, ela venha a ter uma anemia severa, né? Nós temos várias outras anemias, mas a anemia que mais chama a atenção em relação à imunidade é a anemia ferropriva, né? Então, tá aí novamente os hábitos alimentares. Quando a mulher não tem nenhum problema correlacionado à parte hormonal, correlacionado à parte da menstruação, e tem uma má alimentação, consequentemente, pode ter uma diminuição da imunidade e, consequentemente, pode ter uma anemia ferropriva, né?
Associo isso também porque a questão da má alimentação ou a alimentação sem um acompanhamento. As mulheres querem emagrecer, evitam comer, não comem corretamente. Isso é um fator contribuinte?
Com certeza. Hoje a gente tá na moda as canetinhas, né? Que ajudam muito. É uma forma de se conseguir uma diminuição do peso. Isso em si é legal, porque pode vir outras comorbidades que vão ter uma pressão alta, um diabetes. Então, a perda de peso é válida, porém tem que ter muito cuidado, porque tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, tanto com o médico como nutricionista, para fazer essa perca de peso. Porque se você tenta fazer de qualquer forma, você pode emagrecer, lógico, mas podem vir junto acarretar outros problemas, outras sequelas, que podem ser muito graves, né? Tanto essa parte da diminuição da imunidade, como outras doenças que podem se tornar, deixarem de ser agudas só daquele momento e passarem a se cronificar no corpo no corpo da mulher, né?
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário sobre imunidade e fatores hormonais nas mulheres. Ô Antônio Nazário, a partir de quando a mulher deve ter um cuidado mais acentuado, ela deve estar olhando com mais cuidado essa questão dos fatores hormonais, essa questão aí da imunidade? Tem uma idade específica ou não? Ela precisa cuidar disso desde a mais tenra idade, mais tenra infância aí. Como é que é isso?
O ideal, né, é que desde criança se comece a moldar uma boa alimentação, hábitos saudáveis, para quando ela chegar naquele período mais crucial do desenvolvimento feminino, que é entre os 9 e 10 anos, quando ela está saindo da infância e entrando na pré-adolescência, quando começa um turbilhão de hormônios, ela já está bem acolhida no seu organismo. Então, assim, dos 9 para os 10, para os 11 anos, já inicia aquele processo menstrual. E, a partir daí, os hormônios dão aquela enlouquecida. Uns sobem demais, outros baixam. E aí começa aquele mau humor, que é bem, bem, bem real, né? Nas adolescentes. Aumento de acne, o ressecamento do cabelo. E tudo isso pode ser diminuído quando tem uma boa alimentação desde a infância. A partir daí, vai começar vários outros hormônios, né? Na adolescência, para a juventude, para a fase adulta, começa outros hormônios. Mas o essencial é que tenha, durante a infância, bons hábitos, para chegar na pré-adolescência e adolescência com essa mudança hormonal, a mulher não sentir tanto esses efeitos. Né?
Uhum. Uma coisa.
Então, Zé, sobre a fonte em que as pessoas devem ter para a prevenção: alimentos, verduras ou produtos manipulados, não industrializados, mas com as fórmulas definidas por um bioquímico, por um farmacêutico ou através de uma indicação médica?
O essencial é que o indivíduo ele comece uma boa alimentação desde a infância, de preferência acompanhado por um nutricionista, para regular, para melhorar, ver as quais fontes são mais, vamos dizer assim, suficientes. E quando não conseguir totalmente, principalmente na infância, que é muito difícil, né? Às vezes a criança comer verduras, folhagens, fazer uma reposição com suplementação, através toda essa, a base de vitaminas e minerais, que é bem, bem tranquilo. A gente existe tanto os manipulados, que a gente já consegue fazer de acordo com a necessidade, e existe também algumas vitaminas industrializadas que conseguem isso também. Mas o melhor está em quê? Nos alimentos. Os alimentos ricos, os principais: frutas, legumes, verduras, proteínas, e procurar reduzir principalmente os alimentos industrializados. Os alimentos industrializados são péssimos para o nosso organismo. Então, o que você conseguir melhorar a sua alimentação de forma natural, essa é o essencial, né?
Olha, doutor Zé, a gente percebe, nós já conversamos aqui com médico clínico geral, com endocrinologista, com nutricionista, nutrólogo, você que é farmacêutico bioquímico, e a gente percebe o seguinte, que o básico bem feito, todos falam alimentação, cuidado com a atividade física, que é a atividade física que você citava no início, né? Pode ser dentro de academia, pode ser ao ar livre, é aquela caminhada com os amigos, aquela caminhada com pessoas, é andar de bicicleta, enfim, tem uma série de atividades que precisam ser feitas. E aí eu vou acrescentar também profissionais da educação física que nós conversamos aqui. Então, assim, por mais informação que as pessoas têm hoje, mas parece que existe uma certa relutância em fazer esse básico aí bem feito, né? E recorrer a meios que às vezes acabam levando até o profissional da medicina, porque tem coisa que a gente percebe que é o básico do básico. A boa alimentação, é a atividade física, é uma vida saudável, dormir bem, sair do sedentarismo, né? Então é fazer o básico mesmo.
Qual é a questão do básico? O básico bem feito sempre dá certo. O problema é que o básico bem feito dá trabalho, Marcão. A questão toda é essa. Qual é o mais fácil? Você pegar ou produzir ou comprar na feira livre frutas, fazer um suco ou comer ela in natura, ou simplesmente no mercado vai lá, compra uma caixinha de suco industrializada e toma ali geladinho. É a questão, é toda essa, né? Pelo menos ainda está sendo um suco industrializado, mas ali, só ali, já tem vários conservantes, já tem várias outras coisas. Mas o principal disso tudo, Macari, é justamente isso, é a comodidade. É mais fácil você pegar algum alimento industrializado pronto e assistir uma televisão, ali mexendo no celular, do que você chupar uma laranja e, deixa eu fazer um treino ali, deixa eu correr, deixa eu pegar minha bike, deixa eu ir para a academia. Então, tem todo esse processo, né? Então, o básico bem feito dá certo, mas é cômodo você fazer de qualquer forma e ficar ali com seu celularzinho na mão ali, relaxando.
Tony Nazário, sobre fatores hormonais, de qual forma o senhor tem acompanhado casos em que as mulheres podem manter a normalidade ou ter oscilação?
Então, vamos falar da parte hormonal como o quê? O que é que pode impactar na saúde feminina, né? Como a gente está falando da mulherada, né? Vamos entrar um pouquinho nessa questão que é muito importante. Os hormônios. Então, assim, Quando a gente fala em hormônio, a gente lembra basicamente duas coisas, dois tipos de hormônios principais. Um é o hormônio da tireoide, que é bastante conhecido, bastante difundido, e o outro são os hormônios da parte íntima, como a gente fala, os hormônios do útero, o hormônio do ovário e tal. Então, assim, vamos começar. Impacto dos hormônios tireoidianos na saúde feminina. Ciclo menstrual, a parte menstrual feminina, que vem todo mês, que algumas mulheres tomam os anticoncepcionais, todo aquele processo, e fertilidade, ou seja, que está no nosso dia a dia. Então, são preocupações que começam depois daquela fase que você falou, depois da adolescência. Então, assim, o desequilíbrio dos principais hormônios, que é o T3 e o T4, que são os hormônios da tireoide, afeta o hipotálamo e afeta a hipófise, que são dois pontos cruciais, esse aí. Que eles geram o quê? Basicamente, eles deixam a menstruação desregulada, pode tanto aumentar o fluxo menstrual, como pode também diminuir a famosa amenorreia, além de dificultar a ovulação e aumentar os riscos na gestação. Então, assim, dois pontos principais. O hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide está onde? Ah, aqui no pescoço. Mas que podem afetar também a parte, tanto menstrual quanto a parte de fertilidade. Todos esses hormônios estão ligados desde o início. A má alimentação, a qualidade do sono, ao estresse. Então, são pontos específicos que também vão afetar lá na frente, né? Outro é o quê? O famoso, falando de tireoide, falamos sobre a tireoide lenta, que é o hipotireoidismo, que provoca muitas coisas e ao mesmo tempo não provoca nada. Tem pessoas que têm o hipotireoidismo, que é a tireoide lenta, que não sentem nada. E outras que estão aí, que algumas vão se identificar. Fadiga extrema, aquele cansaço além do normal. Ganho de peso, inexplicável. Eu estou ganhando peso sem comer. Às vezes a mulher diz, rapaz, não sei o que é que está acontecendo. Estou ganhando aquele peso, estou engordando. Algumas não, algumas é porque come mesmo. Mas tem muitas mulheres que até quando estão em consulta comigo, elas relatam o ganho de peso inexplicável, né? A queda de cabelo. Marconde, não olhe para o Macário, não. A queda de cabelo, a depressão, constipação e redução do libido. Ou seja, o intestino fica meio lento, assim como a tireoide está lenta, como que deixa o organismo todo meio lento. E também a diminuição do libido, a diminuição da vontade de ter relação. Então, o que é que acontece? Esses são um dos fatores principais da tireoide lenta, do hipotireoidismo. E nós temos o outro problema, que é o hipertireoidismo, ou a tireoide acelerada. Enquanto uma está baixa, a outra está aumentada. Quais são as principais causas da tireoide acelerada, do hipertireoidismo? Perca de peso, palpitações cardíacas, nervosismo, insônia, transpiração excessiva, que também na menopausa a gente vê essa transpiração excessiva, aumenta o risco de osteoporose, especialmente na própria menopausa. Então, assim, são dois problemas diferentes. Os dois estão correlacionados à tireoide, e um deixa lento e o outro deixa acelerado. Então, algumas mulheres podem estar percebendo alguns desses fatores. Não vou dizer que tudo que ela está sentindo vai ser por conta da tireoide, mas são um dos fatores principais, são esses aí que eu citei.
Uma ouvinte, a primeira pergunta para o Antônio Nazário, ela fala aqui sobre ferritina, está baixa, e a questão da... Ela diz que não tem a menstruação desregulada, e a alimentação é boa. Come verdura e fruta. Não entendo por que está assim. Ou seja, porque colocou uma palavra aqui que a gente vai buscar para esclarecer, a gente conversava aqui em off, e ela quer falar da questão da a menstruação desregulada e a ferrentina. Tem associação, tem... essas duas questões estão ligadas?
Então, a ferritina, ela indica o quê? Que os estoques de ferro no corpo estão insuficientes. Não é que ela esteja com anemia. Ela pode estar com o nível de hemoglobina legal, não ter nenhuma anemia ferropriva, mas os estoques de ferro estão baixos. Que pode ser por conta de quê? Um fluxo menstrual intenso pode ocasionar isso. A perda de sangue gastrointestinal através de uma gastrite, através de uma úlcera estomacal, pode ser também. Uma má absorção, principalmente por alguma doença a nível estomacal, ou pode ser também pela cirurgia bariátrica. Uma cirurgia bariátrica é muito comum. Por quê? Porque normalmente tira uma parte do estômago e com isso faz com que diminua o espaço de absorção. Simplesmente. Ou seja, não é que a pessoa que faz uma cirurgia bariátrica vai ter anemia, mas diminui bastante. Então, normalmente, após a cirurgia, eles fazem uso de algumas vitaminas específicas. Então, isso são causas que podem levar uma baixa de ferritina. Mas, assim, esse paciente aí tem que ir ao médico para ser atendido e ser verificado o que pode estar ocorrendo isso. Mas, principalmente, esses alimentos que tenham uma quantidade de ferro maior, como o fígado, como as folhagens verdes, podem ajudar bastante essa paciente, né?
E aí, eu queria só acrescentar nesse caso aí, voltando àquela questão do básico, e até o médico vai recomendar aqueles exames que são básicos e a princípio ela já vai ter uma boa, muitas informações a partir dos exames laboratoriais, né, Tanzé?
Justamente, porque é como você citou dos exames, o próprio exame, ele pode detectar exames básicos, exames de rotina, esses exames que os laboratórios hoje em dia estão fazendo, check-ups homem, check-up mulher, check-up criança, check-up esportista. Então, assim, esses exames, eles têm o basicão, aqueles exames básicos de anemia, diabetes, colesterol, triglicérides, e também eles já colocam alguns hormônios da tireoide, na mulher os hormônios, o FSH, o LH, que são hormônios da parte útero e ovário. Então, assim, com isso aí você já consegue observar, com o básico você já consegue observar alguns problemas, né? Levou no profissional de saúde, pronto, fechou o diagnóstico.
Mais uma pergunta. A Marisa gostaria de saber, com o Antônio Nazário, sobre o tipo de alimentação para a mulher de 40 anos com hipotiroidismo. Ela diz aqui: eu descobri que tenho hipotiroidismo, tenho 40 anos, gostaria muito de ficar grávida.
Para essa ouvinte, o que tem que ser feito? Ela passar no nutricionista para ver essa questão da alimentação dela. Mas, de qualquer forma, a gente estava falando agora há pouco sobre o hipotiroidismo, né? Que é a tireoide lenta. A tireoide não vai afetar ela não engravidar. Isso aí não é porque ela tem hipotireoidismo que ela não vai engravidar. Porém, lembra que eu falei lá que pode diminuir a redução da libido, pode provocar alguns problemas que pode dificultar, mas não impedir que ela engravide. Agora, tem que ver também com ela, com a paciente, isso alguns exames podem ser detectados, como está essa questão de hormônio do útero e ovário. Porque se tiver desregulado, a mulher não engravida, não. Ou seja, por isso que é importante. Lembra quando eu falei lá no início a relação do ciclo menstrual e fertilidade com o T3 e o T4, que são os hormônios da tireoide? Então, uma coisa está correlacionada à outra. Não impede que engravide, porém pode atrapalhar, né? Então, qual seria o médico ideal para essa, o profissional ideal para essa ouvinte procurar? Um endocrinologista. E, em seguida, um ginecologista para ver essa questão da fertilidade, que ela vai conseguir engravidar tranquilamente.
Marconi.
Bom, doutor Antônio Nazário, sobre os diagnósticos, existe uma rede desde os sintomas? Por exemplo, vai a um clínico geral quando tiver alguns sintomas. Como é feito o procedimento, encaminhamento? Indica exame laboratorial para depois ter um acompanhamento? Que diante do que vem acontecendo, muitas pessoas vão aos postos de saúde, por exemplo, no interior de Campo Formoso. Depois é feito o encaminhamento para outros profissionais?
Como a gente falou anteriormente, é o básico que dá certo. Ou seja, inicialmente, o que é que a mulher vai fazer? Mulher e homens, né? Mas em especial para as mulheres que a gente está falando, está dedicando esse bate-papo principalmente para elas. Então, assim, primeiro, qual é o que deve ser feito no início do ano? Vamos dizer assim, o exame de rotina, exame básico. Ou seja, qualquer exame básico, antes mesmo que ela vá até a um clínico, a um posto de saúde, ela pode fazer um exame básico, um check-up, e levar para o profissional verificar. A partir daí, vai ser analisado o quê? Quais os sintomas, se ela está sendo só como rotina, só para ver como é que está, ou se ela está em si precisando de algum, está sentindo algum, está tendo algum problema. Então, assim, está com algum problema, vai logo ao profissional de saúde. Não está sentindo nada de rotina, pode ela mesma fazer um check-up e levar para o profissional de saúde verificar. Mas um exemplo, vamos dizer, paciente está com fadiga extrema, ganho de peso inexplicável, queda de cabelo e o intestino preguiçoso. Opa, tem alguns fatores aí que levam ao quê? Que o paciente pode estar com alguma alteração. Isso pode ser uma alteração hormonal e pode ser alguma alteração ligado ao processo de mental, tipo, ela está com início de depressão, alguma coisa do tipo. Isso aí vai ser demonstrado através de quê? Dos exames. A clínica, o médico, o profissional de saúde vai ver a clínica da paciente, ela vai dizer o que é que está sentindo, e a partir daí, algumas vezes ele consegue já dar algum diagnóstico só com a clínica, e outras vezes é preciso solicitar alguns exames mais específicos.
Ô, Antônio, tem só mais um aqui, Macário, rápido, porque essa aqui também é interessante. A Conceição, ela diz o seguinte: doutor Antônio, quem é diabética, usa insulina, tem a tireoide? Aí muita gente fica se perguntando, todo mundo tem a tireoide, agora a tireoide é que pode desenvolver uma doença. Certa feita, o doutor Danilo Souza fez esse esclarecimento para a gente, né? Todo mundo tem tireoide, né?
Justamente. Todos, a não ser que tenha algum problema no nascimento, algum problema genético, mas fora isso, qualquer indivíduo, qualquer ser humano, ele vai ter a tireoide. A questão é o quê? Se vai ter uma tireoide normal ou uma tireoide com alguma alteração. Porque quando a gente fala, eu tenho tireoide, é como se tivesse um problema no pescoço ali, que é o quê? A tireoide nada mais é que o quê? Uma glândula que é liberada os hormônios, entre eles o T3 e o T4, que vão organizar outros hormônios e vão organizar outras absorções de vitaminas e outras coisas no nosso organismo. Então, assim, não é porque o paciente tem diabetes que ele tem que ter um problema de tireoide. Não é porque ele toma insulina, ele é um diabético insulino dependente, que ele tem que ter. Algumas vezes, uma coisa correlaciona a outra. Lembra lá quando eu falei do ganho de peso e tal? Então, uma coisa pode levar a outra. Um problema na tireoide pode levar com que o paciente se alimente demais, excessivamente, com açúcares e com carboidratos, e aí adquira um problema de diabetes. Mas, assim, não necessariamente um vai ter que estar correlacionado com o outro, não.
Olha, agora já 1h57, nós queremos agradecer aqui ao farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário, neste bate-papo conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. As demais perguntas que chegaram, que forem chegando, a gente vai posteriormente passar ao Antônio Nazário e ele vai estar conosco aqui em outro momento, ou mesmo gravado aí dependendo da agenda, né, Marconi? Então a gente agradece aqui. Antônio Nazário, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui colaborando com o jornalismo da 98.
Eu que agradeço, Macário, e estou sempre à disposição para o que precisar, tirar qualquer dúvida, entrevista. Estou disposto aí para, quando precisar, a gente está aí. É, só para finalizar, gostaria de, como a gente está falando do mês das mulheres e tudo, agora dia 26 de abril, próximo mês, vai ter a Corrida da Esmeralda aqui em Campo Formoso, primeira Corrida da Esmeralda. É, vai ser 3, 5 e 10 km. Então, aproveitar para chamar todo o pessoal aqui de Campo Formoso para já ir começando a fazer atividade física, que já vai ajudar bastante, né? Tudo isso aí que a gente conversou, tem um mês e um pouquinho aí, então já dá para ir para a ciclovia, já dá para ir para os campos de futebol, dar aquela corridinha, para todo mundo estar engajado aí e fazer com que essa corrida ela cresça bastante e engrandeça, né, o nosso município. As inscrições vão abrir ainda. E vai ser um negócio bem legal. Então, aproveitando aí o grupo de corrida do Hamilton, Jorge Hamilton, também do Virgínio, que aqui são daqui da nossa região, estão engajados aí com esse movimento aí.